Ou seja, a pessoa agora está virando o Dabura, porque ele vai tomar tanto chifre.
Vou tentar acelerar a mina pra poder chegar rápido e gravar o podcast.
Esse é os putos.
E aí, bro, beleza, cara?
Ô amigão, tranquilo?
Estamos falando sobre a sua saúde. Você está bem?
Tranquilo, saúde. Um pouco esbaforido, vim correndo.
Deixou a menina no ponto?
Tá no ponto de bala.
Nem deixou ele olhar. Querida, eu não posso ficar com você, eu tenho que encontrar as esferas do dragão.
Ele deve ter botado o celular pra despertar, né? Opa, e emergência aqui, eu tenho que ir pra casa, tenho que correr.
Tá me chamando aqui. Vou me encontrar com um bando de viado, bicho.
Então vamos começar logo essa porra. E aí, macacada, aqui quem fala é o Gariba, está começando mais um Podmico. Aqui comigo estão os desgraçadinhos de sempre, o Segui, o mendigo tatuado querido.
Yeah!
E o bom e velho Evandro Louco.
Vermes insolentes, como estão?
Aqui comigo também estão três convidados, uns queridos, outros nem tanto. Churrumino.
O nível de viadagem do frango é de mais de 8 mil.
É justo, é muito justo. Eunuco.
Se eu tivesse as Dragon Balls, eu ia pedir um pinto.
E o nosso amigo Joker, o Dadá.
Oi, eu sou o Joker.
Bem bolada, muito bem bolada.
Bem bolada, muito bem bolada.
Eu pensei nessa, mas achei que Verme Solente seria mais legal.
Pô, eu não pensei em nada, me pegaram desprevenido, cara.
Tá bom, vamos continuar aqui essa porra, hein? Perdido. Pessoal, como vocês repararam nas referências e no banner do post, o podcast hoje será sobre Dragon Ball Z, aquela série querida, desenho maravilhoso que muitas crianças da minha idade aproveitaram muito quando eram pequenos juvenis. É só isso, né? Vamos começar logo com essa merda?
É só isso, vamos terminar o podcast.
Então, vamos terminar essa porra. Então, pessoal, Dragon Ball começou, acho que mesmo, a gente pode falar, com a chegada do Raditz, né?
Dragon Ball Z.
O Dragon Ball Z falando. Que ele chegou, ele encontrou lá com aquele fazendeiro safado e matou ele.
Isso aí mesmo. Mas tem que lembrar também que começou com o Goku apresentando o Gohan.
Sim, né? Porque o Gohan não existia até o final
de... Isso prova que o Goku deu um tchan na Tite,
né? Uma safada, né? Um tapa na precheca, né?
Ele não era tão bobo quanto a gente imaginava.
No fim do Dragon Ball, ele vai lá, pega a Tite e vai morar com ela.
Porque é o seguinte...
Ele aparece adulto, com filho, pimpão, assim, do nada, né?
No final do primeiro Dragon Ball, aliás, do Dragon Ball, eu não lembro o que acontece lá, mas o Goku já tá adolescente e tal. Se eu não me engano, ele deve ter uns 14, 16 anos.
Ele tá um pouco mais velho.
O Tenkaichi Budokai. Quando ele termina, ele volta pra cumprir a promessa que ele fez pra Tite, que é voltar pra ela.
Casar com ela, né?
Que o Rei Cutelo, ele fala, né, pra ela. Que. Pra ele, aliás. Por que você não se casa com a minha filha? Quando eu voltar, a gente vai ver aí. A Tite, com aquela roupa rosa dela, aquele capacete rosa dela. Muito Ultraseven, muito grande Saiyaman. Fala pra ele, eu gosto de você e tal. Volta, quem sabe a gente casa. Beleza. Aí ele volta. Aí ele fala, não tem mais nada pra fazer mesmo, eu vou lá me casar com a Tite.
Ele achou que ela ia dar alguma coisa pra ele comer, né?
Pra falar a verdade, ela vai atrás dele, tem caixa Budokai.
Ele vai na porrada.
Né? E você vê assim o nível de amizade do Kuririn pelo Goku. Ele dá aquele de amigo fura-olho, tipo, cacete, desgraçado, você está pegando uma mulher.
Exatamente, aí tanto que mostra o Goku ele apresentando o Gohan pro pessoal que tá lá na casa, né? Que a Puma, ela namorava o Yantia, só que daí eles terminaram porque. Porque ele é o
muito, né? Ele é o Yantia. O Yantia era muito buceteiro, né?
Você é buceteiro.
Não, sem contar que ele é o Yantia, né, cara? Acho que o Yantia é o mais bucha que tem na série.
Eu gostava
não do é não. Começo, não, é não. Não é não. Não é não. Na série Dragon Ball, na primeira, né? Porque na Z tem o Tem o Caos.
O Caos, cara.
Nossa, Zeus, o Yanti não morre pra aqueles bonequinhos verdes lá, cara? É random.
Mas o caos explodiu e não causou dano nenhum no Nappa, cara.
O Nappa era não. Forte. Vamos e venhamos. Mas,
senhores, estamos queimando pauta.
Queimando pauta. Voltando, temos que ser organizados.
Pô, eu já ia achar que você tá falando que ia queimar um baseado. Eu já ia pedir pra compartilhar, cara.
Porra, vou continuar aqui. Então, aí o Raditz, que é do planeta natal do Goku, ele vai atrás dele, porque ele achou que o moleque já tinha acabado com o planeta todo, né? Aí ele acaba descobrindo que o Goku, ele não ajudou, ele fez até o contrário, né? Ele não destruiu o planeta, ele até salvou o planeta muitas vezes.
É, deixa eu só frisar algo que é muita filha da putagem.
Ah, frisar algo? Hã? Pegou essa?
Os Saiyajins, na verdade, são empreendedores imobiliários galácticos, os filhos da puta. Porque eles mandam um Saiyajin pro planeta, ele tem que matar todo mundo que tá naquele planeta pra depois vender aquele planeta pra alguém.
Tem um lance de nível também do poder do povo local, né? Quanto mais eles mandam o Saiyajin mais fraco. Tanto que o Goku, eles mandaram o bebê pra Terra ainda. Porque eles acharam que só ele, criança mesmo, ele ia dar jeito naquilo lá.
É, eles não sabiam, né? Que ele era um alienígena, né? Ele, até então, até o Raditz aparecer e contar a história pra ele. É,
ninguém
sabia.
Nem ele. Era só um cara estranho com rabo de macaco.
Porque ele bateu a cabeça quando era criança e esqueceu de tudo que ele tinha que fazer.
Não, essa foi a grande sacada do Akira Toriyama, porque Dragon Ball inteira, todo mundo achava que ele tinha aquele rabo de cavalo, de macaco, porque era uma alusão à história do Rei Macaco, aquela lenda chinesa. Isso. Aí em Dragon Ball Z, ele, foda-se, ele é ET. Se joga na cara de todo mundo. Ah, pegadinha do malandro, ele é ET.
Exatamente, é um ET, é uma raça que todo mundo se transforma em macaco gigante.
Passa bem. Pra quem tá lendo Invencible, né, ele lembra muito os Viltrumita lá, né, os ET lá.
Do Omni-Man, a raça do Omni-Man.
Isso, raça do Omni-Man lá, que eles vão nos planetas pra conquistar também. Pra, né?
Então, daí quando ele chega na Terra, ele mata um fazendeiro qualquer e ele vai atrás, tipo, de um grande poder. E ele, ele não consegue sentir energia como os terráqueos, né? Ele usa o seu escoto e ele acaba encontrando com o Piccolo, que ele tá meio num deserto, sozinho, pra variar. Mas daí ele acaba vendo que o Piccolo, ele não é o mais forte e ele vai atrás do Goku com um escoto. Ele acaba encontrando o Goku, que tá na casa do Mestre Kami, junto com o pessoal. Lá. Aí ele chega lá, explica toda a história pra ele, fala que é uma raça, que ele devia ter matado todo mundo. É aí que acho que conta também que ele bateu a cabeça quando ele era criança, né? Que ele era agressivo.
É, ele pergunta, aconteceu alguma coisa quando era criança, que tu não te lembra de nada, coisa. Aí ele conta que tinha se machucado. Ele disse que até que ele era muito violento, né, antes de bater a cabeça.
Sim, aí já...
Quando o avô dele encontrou ele. Esse aí que o Raditz dá só uma rabada no Kuririn e atira ele na parede. É,
pra variar, né? Pra seu variar. Merda, né? Fazendo trabalho.
Sabe o que me deixa, assim, assustado em Dragon Ball? É a simplicidade com que o Goku aceita as coisas. Não, eu sou um ET, você é meu irmão, a gente vai destruir a Terra, senão eu vou te matar. Ah, quer dizer que nós vamos lutar? Pô, legal, vamos lá. Do nada, tipo, vamos, oba, porrada.
O cara não se pergunta em meu pai, minha mãe, e nada, ele só quer
cara.
Ele quer dar porrada e comer, né, cara?
Mas é essa a diversão dele, cara. A diversão dele é essa. É lutar e comer. É
encontrar sempre alguém mais forte que ele pra desafiar.
Exato. É, depois que ele acaba ficando mais bundão, né? Fala, cara, peraí, não quero. Quando, depois que ele cresce, que ele começa, não preciso brigar com você agora e tal. Aí ele vê a responsabilidade que ele tem, né, cara?
Ele começa meio que a amadurecer, né, no decorrer da série. Acho que é isso também.
Sim, sim. E o legal é isso, você vê o crescimento dele durante a série.
Assim, o crescimento tanto de... É, apesar dele continuar com a mesma personalidade, né, sempre ser muito moleque.
Sempre um idiota.
É, ele cresce, ele fica mais forte, ele tem filhos, ele se casa... Diferente de um tal Peter Parker.
Rabinho!
Os monstros.
Não vamos lembrar coisas desagradáveis. Não vamos lembrar coisas desagradáveis.
Mas continuando, o Raditz, ele dá um pau no Goku, fala que ele tinha acho que uma hora ou duas horas pra matar a Terra toda, e ele acaba levando o Gohan como refém, né? Porque senão ele ameaçava matar o Gohan, se o Goku não resolvesse matar todo mundo da Terra. Só que daí, de uma certa forma, o Piccolo, ele viu tudo isso, e o Goku e o Piccolo acabam se juntando pra descer o cacete no Raditz. E eles acabam indo até onde a nave do Raditz acabou pousando, né? É daí que eles começam a tretar.
Isso que eu acho muito legal do Goku, que o filho da puta se alia a todos os inimigos dele, né?
É, se for analisar no Dragon Ball, todo mundo, né?
Deus do Dragon Ball, todo mundo já foi inimigo dele, né, cara? O Kuririn,
outra coisa mais engraçada também em Dragon Ball é a tecnologia do Saiyajin. As naves dele são literalmente bolas de beisebol. Parece que joga essa porra dessa nave daquele planeta. Vai!
É tipo bola de pinball, né, cara? Dá só uma porrada e joga pra qualquer lugar.
Eu imagino que, de repente, a plataforma de lançamento deve ser tipo um estilingue gigante. Aponta pra aquele planeta.
Tipo Angry Birds, né?
Isso.
Mais ou menos.
Verdade. Isso. Eles calculam lá latitude e longitude do planeta e atiram.
E os dois, eles não conseguem parar o Raditz, né? Daí eles tiram as roupas que são totalmente pesadas pra conseguir tretar com o cara. Que é uma forma que o Goku, ele pegou de treinamento, que, se eu não me engano, no Dragon Ball mesmo, com o Mestre Kami, que ele dava roupas mais pesadas pra que ele
tivesse os cascos de tartaruga, né?
É, ele e o Kuririn ficavam andando pra lá e pra cá com aquele casco de tartaruga.
Subindo e descendo escada, né?
Agora vocês vão com esse aqui de uma tonelada.
Puta, era foda.
Mais ou menos assim, né?
Só que daí não muda muita coisa, tanto que o Raditz, ele vai dar um soco no Piccolo e ele acaba arrancando o braço do cara, tá ligado? Então, tipo, porra, os caras é muito. Tem muita diferença de poder. Só que aí
o... Não, detalhe que o Piccolo todo pimpão. Não, eu sou Piccolo Daiô, eu sou foda, eu sou sinistro. Pô! Ah, meu braço!
Porra, cara, eu gosto muito do Piccolo, mas ele toma um sacode que, porra, dá vergonha, cara.
É que nem falou, né, cara, no Dragon Ball Z, todos os que o Coisa já tinha lutado viraram uns bosta, né, cara? Porque tiveram poucos momentos, assim, que se destacaram.
Não, o Akira Toriyama pegou um nível de poder e levou, assim, num nível astronômico. É como se todo mundo fosse do nível, assim, de Watchmen. Não tem ninguém super poderoso. Imagina um Watchmen sendo o Dr. Manhattan. E do nada aparece o Super-Homem. Oi, galera. Vira isso.
É assim, cara. Nessa pegada, cara. Só que daí o Goku, ele acaba descobrindo a fraqueza do Raditz, né? Segura a cauda dele. Só que o Raditz começa a espernear.
Ah, isso é foda.
Ah, cara, não, me solta, eu vou embora, vou ficar sussa.
Vou ser bonzinho.
Eu vou ser bonzinho.
Vou ajudar as velhinhas a atravessar a rua.
Goku, você é meu irmão, é daquela. E ele acaba soltando o trouxa e acaba traindo ele e meio que vai matar todo mundo, né? Aí ele, se eu não me engano, ele começa a sentar porrada no Goku. Só que daí...
Não lembro se é nessa hora que o... Acho que o... Não lembro se é agora, se é nessa hora que o Piccolo...
O Goku dá uma encoxada no Raditz e manda o Piccolo disparar.
Antes disso,
o Raditz, ele tá batendo tanto no Goku que o Gohan, dentro da nave Gohan. Que tá, ele meio que vê aquilo, ele estoura a nave e dá uma...
Ele fica bolado.
Um head no peito do cara, que ele quase
desmaia. Então, tipo Zidane, assim, ele faz tipo Zidane.
É, dá uma cabeçada.
Uma cabeçada que chega...
Zidane não, já vem no nível de Honda, vem fazendo um cuscuz.
Sério, cara, não tinha reparado nisso.
Ele dá uma... O cara até meio que sente, assim, um pouco de dor. Né?
É, o olho dele, você vê o olho dele fica meio... fora de foco.
Logo em seguida ele já desmaia de novo,
né? É, porque esses surtos do Gohan, eles sempre foram assim, né? Ele dá esse surto de raiva, aí ele gasta toda a energia que ele consegue e aí ele meio que quase apaga, né?
Ah, isso mesmo.
É o famoso poder do roteiro.
Exatamente. Poder do roteirista.
Mas o Goku, ele usa o Kaioken durante a luta, não usa?
Não, ele não aprendeu ainda.
Ele só usa depois, né?
Kaioken depois.
Ele aprende depois. Ele, nessa luta, ele acaba meio que imobilizando o Raditz.
Ele se espelha Cavaleiro do Zodíaco.
Encoxando.
Dá uma encoxada.
Dá aquela viadada no irmão dele. E fala pro Piccolo soltar uma técnica nele pra poder matar. Só que, incrivelmente, com o único braço que o Piccolo tem, ele precisa de uma técnica que também só precisa de um braço. Coincidências à parte.
Ah. Mas sabe, agora eu tava com o mangá aberto aqui, cara. Eu olhei que ele usou um pouco antes também essa técnica.
É, ele tenta, só que daí...
O Piccolo. Ele usou e não conseguiu por causa do negócio. Aí depois ele... Quando ele usou de novo, por isso que ele precisava carregar de novo a energia do...
É, ele carrega, e o Goku, ele é a primeira vez que ele peida pra trás, né? Que daí o Raditz pede pra ele soltar e ele solta. Acho que ele dá um... Ele acaba jogando o Goku em cima do Piccolo e ele perde energia. Aí só depois ele faz de novo. Que daí ele solta o Maken... Makenko.
Makanko Sapo.
Makanko Sapo.
O nome do filho da puta é esse, né? Que é o pior.
Piccolo já tava doido pra dar um jeito no Goku também, falou: vou matar logo os dois de uma cajadada só.
Resolve meus problemas agora.
É. Exatamente, aí ele acaba matando o Goku e o Raditz ao mesmo tempo, um atrás do outro. Ah.
Encoxados, os dois morrem encoxados.
Daí,
morreram abraçados, né?
Pra variar.
Morreram abraçados, morre, literalmente.
Morre de conchinha, mano.
Que bonito, né?
Que merda, né, cara?
Até o Shun, o Shun queria morrer assim, não conseguiu.
tentou com o Yaga, não conseguiu.
Ele morre com um furo no peito e...
ele morre com um furo no peito e o Shun tá tentando matar o Yaga com um furo no...
Mas então, aí o Raditz acaba morrendo e eles descobrem que vão vir outros Saiyajins pra Terra. Isso,
ele avisa antes de morrer, né? Eles estão fodidos.
Ele fala que a luta foi toda gravada
e eles estavam ouvindo.
Exatamente.
Eles estavam ouvindo tudo.
E a Anta do Goku, ele vai lá e fala do maior bônus que tem a Terra, que são as esferas dos dragões, as esferas do dragão que conseguem realizar qualquer desejo, né?
Cara, eu
ele literalmente, o rádio se fala, deixei o Skype ligado aí.
Filho da puta, né, cara?
Sempre tem um pra ficar gravando essa merda.
Que grava o bêbado
em foto. Se você for no YouTube procurar lá Flagras Webcam, você vai achar essa luta.
Aí chega o. Aí depois que acontece tudo, chega lá os bucha do Kuririn, da Bulma e do.
Não, o Kuririn tava lá, só que eu acho que ele tava desmaiado.
Assim. Não, eles chegam numa nave.
Não, ele não. Peraí, eles não. Eles não matam. Não, o Kuririn morre. Aí não é. Se eu me lembro bem, é isso. Kuririn morre. Só que eles juntam as esferas pra reviver o Goku. O Goku fala: não, me deixa aqui treinando.
Tá atrapalhando o Kuririn. Tá atrapalhando, cara.
O Kuririn não tá morto. O Kuririn não tá morto.
Cara, o Kuririn morre em todos os episódios, praticamente.
Todos.
Então, pra mim, ele morreu no primeiro episódio e. É o mais revivido.
Uma coisa que eu acho muito engraçada. Só aquelas tirinhas, tipo memes na internet. Tem uma que tá o Shang Long lá parado assim, finalmente vou poder descansar. Aí ele abre o jornal e tá lá. Kuririn morre mais uma vez. Os guerreiros de Dragon Ball vão reunir as esferas de dragão. Aí o Shang Long vira a mesa, porra!
Eu não sei como ele não se pergunta, né? Tipo, porra, só vocês reúnem essa merda? Caralho, como, mano?
Você não tem pé de vida eterna com esse negócio.
Eu não lembro qual é que é o esquema. As esferas da Terra... só revivem alguém três vezes, não é isso?
É, eu acho que era. E as
Dinamekusei.
Só uma vez, eu acho.
Só uma.
A Terra é só uma vez.
É só uma vez e a pessoa não pode ter morrido de causas naturais.
Não, cara, porque. É mais de uma vez na Terra, porque o Kuririn já tinha morrido lá no. O Piccolo já tinha matado o Kuririn. E depois ele morre de novo. Então ele é.
Ah, mas tem um lance que tem um limite, cara.
Não,
o limite é que mais pra frente eles vão ter que ir pra Dinamekusei pra ressuscitar.
As esferas da Terra, elas tinham limites para alguns desejos. Alguns desejos não poderiam ser realizados várias vezes. No caso, é esse da morte de uma pessoa. Mas vocês estão se atropelando. Esse negócio dos limites dos desejos não é ainda agora.
Não, é lá pra frente. Não,
é mais pra frente. Sim. Mais pra frente. Aí eles chegam lá com a nave, eles vão ver que o Goku morreu e o Piccolo cata o Gohan pra treinar ele.
Que né? Filho da puta, né, cara? Pegar criança de 5 anos, cara.
O Batman fez o quê?
Não, mas quem disse que o Batman também não é um filho da puta, hein? Hein?
Ah, aí sim.
Tá, mas aí o Gohan tá seguro porque o Piccolo também é o Nuco.
Isso é verdade, eles não
têm. Mas não é, não. Não. Ei. É, porque se cortar ele nasce outro.
Essa cena no anime eu acho muito legal, cara. Quando o Kuririn tem que ir lá falar com a Chichi pra avisar que o Goku morreu e que o Piccolo pegou o Gohan pra treinar.
Ela desmaia.
Isso é muito foda, cara.
Não, eu acho que ela fica até tranquila quando o Goku morreu. Né? Ah, é só juntar as esferas do dragão.
É.
Mas o Gohan foi levado pelo Piccolo.
meu filho vai virar um marginal.
Um rebelde.
É isso aí. Porque o lance dela era fazer ele estudar, né, cara?
É, exatamente.
Meu filho vai ser um cientista, vai ser um gênio, não vai ser um vagabundo como o pai dele.
Ela criou bem pro moleque, vamos e venhamos, né? É, daí o Goku, ele acaba morrendo e ele meio que... O Kami-sama, né, que é o deus no mundo do Dragon Ball. Porra, que precisa explicar isso, né? Acho que qualquer imbecil já assistiu esse desenho na vida.
Kami-sama?
Eles vão lá falar com o senhor Emadaiô lá, né?
É, eles vão falar com o senhor Emadaiô pra treinar com o senhor Kaiô, né? Seria o maior mestre do mundo espiritual. É mundo espiritual que eles chamam lá no Dragon Ball ou não?
É outro mundo, eles falam outro mundo.
Não, é mundo espiritual, outro mundo é Yu Hakusho.
Não, é o contrário, eu acho. Cara.
É o contrário.
É, o Hakusho é o mundo espiritual lá.
E ele vai, só que ele tem que caminhar por dias e dias através de uma porra de uma serpente gigante, que é um filho...
É a estrada da serpente,
aí,
né?
É a estrada da serpente, cara.
Aí, dependendo se você tá vendo o anime, ele vai levar uns 5 meses. Se tu estiver vendo o mangá, vai levar só um capítulo.
Exato. O legal é que é o seguinte, durante essa trajetória dele, nessa caminhada dele, ele começa a ficar com fome. Ele começa a comer nuvem, né?
Sim. Mas é mais por gula, né? Porque espírito, ele não sente fome.
Não, o Goku sente. O Goku sente fome.
É o Goku, né?
Acho que ele é o único...
Eu mesmo que morto, fome. Né?
É, o Goku é o espírito especial, né, cara?
Especial. E tem um esquema, né? Ele não pode ir pulando. Ele tem que ir andando. Sim. Né?
Não, acho que não tem isso não, cara.
Ele vai, ele vai sair voando no começo, mas ele já tá meio sem energia e não consegue.
Ele não pode chamar nem a nuvem dourada, né?
Não, ele não pode.
Ele tem que ir pelo caminho. Ele não pode sair
do caminho. Ele tenta sair voando no começo, mas ele tava já sem energia, assim, que ele não conseguiu. Teve que ir correndo mesmo.
Exatamente. Cara, então voar deve gastar uma energia dos infernos também.
Ah, não, mas agora eu acho que eu lembrei de uma parada porque que ele sentia fome. Eu acho que o corpo dele foi mantido no outro mundo, entendeu? Pra ele poder treinar.
Sim.
Tem o lance assim, que o Kami-sama leva o corpo dele. Mas
pra quando poder ressuscitar, tem um corpo.
É verdade.
Entendeu? Então ele vai...
Ele cai, assim. Ele acaba caindo, não é? Ele passa da nuvem.
É uma anta.
Essa parte é fora da minha cronologia.
Os fillers, né?
Ele acaba caindo no inferno.
É, né? ele acaba meio que descansando em cima de um cara que tava com um caminhão, se não me engano, um carro. Isso. Andando pelo... Aí ele acaba descansando em cima e ele acaba caindo, né? Trouxa, burro. Mas é uma coisinha à parte.
Ah, é? Aí ele cai e tem que começar tudo de novo, né?
Exatamente, animal. Ah, e também tem um outro filler que ele vai pra uma serpente, não é? Uma mulher que queria comer ele, não sei.
Rainha serpente.
Exatamente.
Isso aí é tudo filler. Isso aí é só filler. Pra gerar mais capítulo. Exato.
Isso aí não tá, isso aí não tá na minha cronologia.
Vamos pular isso aí. Pula.
Aí temos o treinamento do Gohan com o Piccolo, né? Que é...
Essa parte é foda.
É cruel demais, cara. Não pode ter um negócio desse.
Pra começar, o Piccolo atira o Gohan num lago, né, cara?
Não, ele atira ele na frente de
pra ele acordar. Primeiro pra ele acordar, atira num lago, né, cara? E depois pra ver se é forte, ele mira numa montanha.
Mestre gente boa, né, cara? Vamos ver qual é o seu nível de poder. Joga logo na montanha pra ele explodir a montanha.
Não, assim, ele não joga. Ele lança o Gohan. Obrigado.
Aí tem isso, né? Ele acaba descobrindo a força interna do Gohan e meio que acaba deixando ele pra sobreviver no meio desse deserto, né? Onde só tem dinossauro, onde só tem uns bichos que podem matar ele. Daí já vem mais filler atrás de filler. Essa época é foda.
Eu tô com o mangá aberto aqui, né? Pula pro o Piccolo largando o Gohan. Aí tem um pouco de história. Aí quando tu vai ver, já tá ele cortando o rabo do dinossauro já. Já tá ele mais fodão, assim.
Sim, né? Sim. Tudo que ele
foge, né? Uma vez e na outra já tá fodido.
Esse dinossauro no anime sofre pra caramba na mão do Gohan. Cada capítulo ele vai aparecendo com a cauda menor.
Mas então...
Conseguimos fazer isso durar 1000 anos.
Mas antes disso, o Gohan acaba olhando pra lua cheia. E acaba se transformando no macaco gigante. Aí...
Como é que é o nome do macaco?
Ah,
Ozaru.
E o Piccolo, em vez de cortar o rabo do macaco, né?
Ele vai fazer mais simples.
Não, é esse daí é o ápice do massaveísmo de tudo. Ele virou um macaco gigante porque ele olhou pra lua. O que eu vou fazer? Vou destruir a lua.
Exato.
Fácil.
Não teve nenhum problema com a terra, assim, né, cara?
Nunca tem. Porque, vamos dizer assim, se você voltar lá no Dragon Ball, o Mestre Kami já tinha feito isso antes.
Verdade, verdade.
O Mestre Kami é o primeiro que destrói a Lua na história.
Caramba, não me lembrava disso não, cara.
É, mesmo, pô, ele já tinha destruído num torneio.
Um torneio que o Goku vira macaco também. Aí ninguém sabia ainda do lance da cauda. Aí ele destrói a Lua. Aí depois ele junta as esferas, traz a Lua de volta e tal. Aí essa já é a segunda vez que a Lua é destruída. Pelo Pico.
Falta do outro podcast.
Falta do outro podcast.
Quem que traz a Lua de volta?
Ele junta as esferas. Ele junta as esferas.
Ah, tá certo. Os Saiyajins que tem o poder de criar uma Lua, né?
É, ele tem uma capacidade de fazer uma Lua artificial.
Vamos chegar lá. E eles falam foda-se pra Lua e segue o anime, tá ligado? Não existe mais Lua no planeta Terra depois.
Não serve pra nada. Crianças, né, que veem Dragon Ball não veem Discovery Channel pra saber o efeito da Lua como âncora da gravidade da Terra. Eles não precisam saber disso.
Exato.
Foda-se, né, cara?
Foda-se.
Foda-se a maré, o negócio sol.
é explosão, massa velha.
Enquanto o Piccolo mete porrada no Gohan, porque ele não ensina a técnica, ele não faz nada, ele não ensina ele a sentir energia, ele não faz porra nenhuma, ele só baixa o cacete no Gohan, cara. Isso é muita covardia. E enquanto isso acontece, os outros, né, as buchas, vão treinar com o Kami-sama, que no caso é com o Sr. Popo, personagem assustador pra cacete. Eu tinha medo dele quando era criança.
Só porque ele era preto.
Não, cara, porque ele não piscava, ele tinha aqueles olhão assim que ficava olhando, aquela boca gigante assim, sorrindo, dando risada.
Com aquela voz
que parecia o Bambi.
Cabeça. Nessa parte eu acho que nem tem muito o que comentar, né? Eles lançam o Yaji com eles, né? Que é.
E nesse meio tempo os Saiyajins estão chegando.
Os Saiyajins estão chegando. Aí tem aqueles fillers, né? Que o Vegeta e o Nappa, eles vão pra um planeta que só tem insectoides gigantes. Não, são insetos do tamanho deles.
É engraçado que tem todo um background de um dos insetos lá, apaixonado pela princesa e pá, mas no final eles explodem o planeta todo, né? Fode geral.
Exatamente, cara.
Tipo, os insetos vão lá na boa pedir ajuda a eles, né? Pô, ajuda aqui, não sei o quê. Ele vai, mata o líder e fala: ah, pô, esse planeta aqui não serve pra porra nenhuma. Planeta seco, morto. Destrói essa merda aí.
O Goku chega lá, o Goku consegue chegar no final da Caminho da Serpente, né? Outro planetinha do senhor.
Do senhor Kaiô. Exatamente.
E aí? Primeiro ele encontra o macaco, né?
É, cara, acha que é pra começar, o planeta ele é pequeno e ele tem o dobro da gravidade, o que não faz o menor sentido. Outra, ele usa roupa pesada e o cara fala: não, corre atrás desse macaco aí, vai atrás dele que você vai ficar mais forte. Porra, isso não faz sentido. Por que ele não ensinou técnica logo no começo, cara?
Cara, o Daniel Sam aprendeu pintando cerca, encerando o carro.
Mas não é a questão de explicar uma técnica. Ele queria que o Goku pensasse como que ele ia arranhar, como é que ele ia pegar o macaco, entendeu?
Eu acho que esse foi o maior erro dele, querer que o Goku pensasse.
Vocês lembram qual foi a
solução?
Não é a solução, eu digo, o que que o Goku teve que fazer pra o senhor Kaiô poder treinar
artimanha.
Ele?
Artimanha.
As piadinhas, né, as piadinhas.
Ele faz um trocadilho, né?
É.
Uma estrela estralada. Puta, aí ele escuta isso e ele começa a rachar, eu olhei assim e falei, puta, não tem graça nenhuma isso, cara.
Não, é engraçado que o senhor Kaiô fala assim pra ele: tá, tudo bem, eu vou te treinar, eu vou te ensinar a piada suprema. Ele: ah, mas não é isso que eu quero aprender. Ah, é só lutar então, porque não perguntou antes. Né?
Porque não falou antes.
É. Então, daí ele fica treinando lá, né? Primeiro ele tem que pegar o macaco, daí ele meio que usa de uma artimanha, o planeta ele é tipo um planetóide meio pequeno mesmo. E ele consegue acabar pegando o macaco e depois ele tem que acertar a porra de um grilo com um martelo gigante, né, cara?
Puta, mas... uma mosca gigante.
E isso no mangá é filha, né? Isso no mangá
não tem.
Não tem a parte do macaco e do...
Não tem a parte do filho. O Gregory não tem.
Cara, o mangá é luta, morte, ressurreição. Luta, morte, ressurreição. O resto que apareceu no anime é filler. Qualquer coisa, como por exemplo, um dos fillers mais escrotos é aquele do Goku aprendendo. Caralho. O Piccolo aprendendo a tirar a carteira de motorista.
Ah, esse filler foi legal, cara. Não fale
mal desse filler. É mais desnecessário de todos, meu.
Esse é o único fodão, cara. Puta, é muito engraçado, cara.
Cara, a Titi diz pro Pico que não vai, se ele não aprender, ele não vai ganhar mais comida. Mas os Namekuseidin nem come, cara.
Ele vive só de água, né?
Só bebe água. É foda, ó. O cara chega e fala assim: você não tá dirigindo direito, não sei o que, não sei o que. Me dá esse volante. Ele arranca o volante e dá pro cara, né?
Bem piadinha do Trapalhões.
Né? É, cara. Mas
vamos voltar, vamos voltar, que a gente tá saindo.
É, a gente tá saindo bem, da pau.
Não, a gente continua fã de Dragon Ball, né?
E nesse meio tempo aí o Goku ele acaba aprendendo duas técnicas, né? O Kaioken, que se eu não me engano ele dobra as capacidades físicas do que, tem, que tá utilizando a técnica, né?
Ele pode aumentar bem mais, né? Ele pode dobrar quantos por cento ele quiser, né? Mas tem um limite, assim, pra ele não...
E também desgasta o corpo dele, né? Ele perde energia muito. Ele perde muita energia.
Isso.
E também ele aprende a Genkidama, né? Que, na teoria, deveria ser o poder mais foda dele, só que ele usa pouquíssimas vezes. Depois ele esquece, também. Praticamente, né?
Leva, mais foda. Leva 2 horas pra conseguir carregar, né? O cara chega a cansar os braços levantando.
Até não, eu cansei o braço ajudando ele, porra.
Aí os Saiyajins chegam na Terra, né, cara?
Sim, sim.
Cai no meio de uma... cidade. Aí o Nappa dá aquela limpada na cidade, né, com...
Não, detalhe que eles primeiro esperam chegar à televisão, todo mundo. O que vocês querem? Onde vocês vieram? Nappa, mata todo mundo. Imagens, por ela, Bilton, imagens.
Puta, se o Datena tivesse visto aquele, ele é loucura, cara.
Olha como é uma barba, é uma barbaridade, o absurdo. Chegaram gente de outro planeta. Alô, comandante, tá vendo isso? Comandante, uma barbaridade. São Paulo não se pode andar mais sozinho.
Caramba.
Uma vergonha.
Sim, só que daí, antes disso, eles revivem o Goku, só que ele ainda tá no mundo espiritual, não sei, é no outro mundo. Então ele tem que voltar tudo, cara. Então...
Tem que vir voando a toda, né?
Ele tem que vir voando a toda. E ele volta às pressas, só que mesmo assim ia demorar pra caralho. E tanto isso, os Guerreiros Z nunca foram chamados assim, mas no começo dessa saga eles são chamados assim. Eles vão em encontro aos dois Saiyajins, né? Daí vai o Yantia, o Tenshinhan, o baixinho lá, o das bochechas, qual é o nome dele?
Caos.
O Caos, exatamente. O Gohan, o Piccolo e o Kuririn.
E o Yajirobe escondido em algum canto.
Exatamente. Tem o Yajirobe, cara, eu sempre esqueço dele nessa parte, porque...
Yajirobe é o famoso "eu sou um covardão".
Demais, cara.
É muito foda, velho.
E também, eu também esqueço, porque eu assisti o Dragon Ball Kai, né, e cortam várias partes assim, e não mostra ele se escondendo. Aí, do nada, mostra ele cortando o rabo do macaco, mas isso é mais pra frente.
Mais um cortando o rabo do macaco.
É cocô, é uma lapa de merda!
É uma cagação, é a maior putaria. Daí, eles se acham muito superiores pra lutar com seres humanos, né, o Raditz não.
Tira essa porra desse cara daí!
O Nappa e o Vegeta, e eles plantam guerreiros. Caralho, isso é muito merda. E guerreiros que eram mais fortes que o Raditz, cara.
É... Pois é, né? O cara tem um vidrinho ali, uns guerreiros mais fortes que o Raditz. Aqui,
eles podiam plantar Raditz. Pra que aquele merda, cara?
Eu tô aqui, vocês lutam com eles enquanto eu...
Saibaman.
Saibaman. Vou me entretendo aqui, vocês vão lutando com esses caras aqui. Eu não lembro se eles já tinham avisado que o Goku vinha vindo, ou alguma coisa assim.
Não, eles reviveram o Goku, daí eles... Aí eu...
Não, digo, avisaram pros Saiyajins se o Goku tava vindo, não lembro se...
Não, isso é depois. Chegaram a avisar. Isso é depois. Que eles estão quase todos morrendo, aí ele fala, não, porque o nosso guerreiro mais forte não chegou.
É, eu achava que eles tinham colocado ali o Saibaman pra lutar pra eles enquanto eles esperavam o Goku vir.
Não.
Achei que tinha feito um negócio assim.
Daí o primeiro Saibaman já gruda na costas do Yantia e mata o cara.
Não, primeiro...
Não, o primeiro
Tenshinhan
dá uma porrada no Tenshinhan, vou defender, bom, perde o braço.
Não, isso é
difícil, não, né? Não. Enquanto eles estão lutando com o Saibaman, o primeiro é o Tenshinhan. Ele dá uma cotoveladinha ali no louco e já detona com ele. Depois eu acho que o próximo é o Yantia, se não me engano.
É, aí.
Que ele consegue vencer, ele vence até o... Ele vence o Saibaman, só que o Saibaman se gruda nele e explode o Yantia.
Cara, é muito merda, cara. Não, não. Não me conformo com isso.
Eu também não, garoto. Cara, eu achava o Yacht legal, no começo, cara.
Até o Kuririn que é um bosta, ele vai e ele consegue matar 3 Saibaman, cara.
Ah, mas o Kuririn, ele é o... Eu acho que em nível de poder, ele é o humano mais forte da Terra, né, mano?
A gente tá fudido!
Não, nossa. Sinto muito dizer isso, mas... A Terra é uma bosta mesmo, né?
Então, a Terra é um nicho, cara.
Sinto muito dizer isso, mas ele é o humano mais forte, cara.
Não, acho que nessa época o Tenshinhan era mais forte que ele até.
Mas ele não era humano, né?
O Tenshinhan não é humano?
É.
De onde ele, apesar onde de ele arranja três, aquele olho?
Mas ele é humano, né?
É o quarto olho, né?
Isso aí é anos de prática. Isso que é anos de prática.
Mas enfim, daí eles conseguem acabar com o Saibaman, menos o Tenshinhan que acaba morrendo. Eu gosto de
utilizar. O Kuririn fica bolado e mata um.
Nossa, ele mata uma galera. Aí um Saibaman ele vai tentar pegar o Gohan, só que o Piccolo acaba acabando com ele. Daí os Saiyajins eles percebem que eles iam ter que lutar. E o Nappa ele vai pra porrada, né? Ele chega assim, dando impiedade, e arranca o braço do do Tenshinhan.
Isso é muito foda, é muito, muito louco, né? Que o cara dá um soco, arranca tudo.
Arranca o braço certinho, né, cara? Bizarro.
Isso é corte. Corte limpo, né, meu?
Que mesmo, parece até que foi cortado com uma faca guinzo, tipo, cortinho.
Sai reto o corte, né, cara?
Que dá certinho, cara. Aí todo mundo, eles começam a apanhar, o Tenshinhan tá fudido. O Caos, ele gruda nas costas do Nappa, só que não adianta em nada, né? Porque ele era muito forte, ele acaba explodindo junto com o Nappa, mas se explode.
Ele não faz um arranhão no Nappa, cara. Tô com o mangá aberto aqui.
Não faz um arranhão, né? É, não, é a armadura dele é um pouco danificada, não é?
Não é, cara, eu tô com o mangá aberto aqui, cara, tá intacto.
Ele só tá com umas poeirinhas, acho que é...
Ele só tá com uma poeira,
partes
só poeira.
Partes do caos que ficou grudado.
Esse bosta ficou grudado em mim.
Uns pedaços, que nojo.
Que nojo, que merda. Daí...
É, caiu aquele pó de arroz do rosto dele, caiu no...
Aí eu sei que eles armam uma estratégiazinha ali que eles conseguem dar umas porradas no Nappa.
O Piccolo e o Kuririn, né?
O Piccolo e o Kuririn, quando vai pro Gohan acertar ele, o Gohan peida pra trás.
O Gohan é um bosta nessa fase. Eu tô com muita raiva dele.
Né? Ele é uma criança, né, cara? É. Uma criança foda pra caramba. Não,
ele tinha 6 anos, é um bosta. Cara. Ele tinha 6 anos, porra. É foda. O Kuririn tem 26, ele tem o mesmo nível de poder dele?
É.
Absurdo, né, cara? Daí, nessa porrada toda, depois disso, o Nappa sente o cacete em todo mundo, e ele tá indo pra matar o Gohan, só que o Piccolo acaba se metendo na frente, ao invés de tirar o moleque, ele acaba interceptando o ataque, e o Piccolo acaba morrendo, exatamente, aí a merda explode, tanto que as esferas dos dragões, elas desaparecem, por causa que o Piccolo é uma parte...
O Piccolo e o Kami-sama, o Piccolo é a parte negra que o Kami-sama expurgou pra ele poder se transformar em Deus,
ou seja, quando o
Piccolo morreu, o Kami-sama morreu, e as Dragon Balls fizeram...
Nessa parte que o Piccolo agarra o rabo do Nappa, né, cara? O Piccolo agarra o rabo do Nappa nessa luta deles. E aí o Nappa dá um cotovelado fudido na cabeça.
É verdade.
Porque eles não têm mais essa... Não sei como, vindo pra Terra, eles conseguiram treinar o rabo.
Ah, tem tanto nesse... Cara, tem tanta coisa que não explica nesse desenho que não vamos nem chegar nesses detalhes, que é foda, cara.
Eles foram treinando aquela navezinha apertada, tipo...
Eles pegaram um pezinho e ficaram exercitando.
Olha que é a única explicação plausível pra isso.
E a mais tosca, né, cara? E o Nappa acaba matando o Piccolo, aí ele vai tentar matar o Gohan, só que nesse exato momento o Goku acaba chegando, né? Aí o Goku, ele dá um esporro no Nappa, não tem nem dó.
O Nappa chega... O Goku chega bem tranquilão, né, cara? Vai lá, cata o... Cata o Gohan, vê o... E o Piccolo tá morto. Ele vê que tá todo mundo morto lá e o Nappa fica tentando acertar ele e ele vai fugir, vai sumindo assim na frente do Nappa, né, cara? É muito legal pra te ver que o nível de poder dele tá foda já, né?
Sim.
Aí vem aquela frase típica: o nível de poder dele é mais de 8 mil!
Clássico, é. Clássico. Não, que acho que até antes disso eles não sabiam que os humanos eles podiam aumentar o nível de poder. Tanto que eles olharam pro Goku assim e eles não deram nada pro cara, né? Ah, o cara tem.
Ah, é?
800.
Não, eles não conseguiam sentir o esquema, né? O nível, o ki deles, né?
Quem percebe primeiro essa situação é o próprio Vegeta, quando o Nappa tá lutando contra o Kuririn e o Gohan. Que o Kuririn começa a carregar o Kensan e joga. Naquilo que ele joga, o Vegeta olha pro Nappa e Nappa, seu idiota, sai da frente!
Sai da frente, Satanás!
Essa porrinha não vai fazer nada. O Vegeta, sai da frente, seu imbecil!
Ah, é, né? Isso, corta uma montanha atrás dele.
Porque né, o Terrak tem a capacidade de aumentar e diminuir o Ki quando eles quiserem, né, cara?
Sim.
Então confunde eles legal isso aí.
Nossa, e o Vegeta só descobre isso depois, né?
É, só descobre isso durante a luta. Enquanto ele tá lutando com a galera, ele se liga.
Assim que fica lá no scooterzinho, né?
O Goku, ele chega, ele não dá nada pro cara, ele vê que o cara é super rápido, e o Goku, ele acaba mostrando o nível de poder dele, né? Aí ele fala pro Nappa.
Mais de 8 mil.
Isso é muito clássico, né, cara? It's 9 over 1000.
Mais de 9 mil? Mas como? Isso é impossível, Vegeta.
Isso é impossível.
Esse aparelho deve estar quebrado.
Sempre, é legal sempre tá porque... quebrado, esses escudos são umas bosta.
E é legal porque, assim, tem algumas partes no anime que o nível dos caras começa a subir tanto que explode o óculos, né, o visorzinho lá.
Sim. Nessa parte não chega nem isso, né, quem, se eu não me engano, o Vegeta, ele acaba estourando o scooter dele por raiva, né, por ver que ele era...
É, ele quebra, ele fala que não
ele
vai servir pra nada.
Essa bodega não serve pra nada.
Aqui não serve pra porra nenhuma, ele acaba quebrando. Só que, só que daí ele acaba falando pro Goku qual era o plano dele, que era pra ele conseguir a imortalidade com as esferas do dragão, só que o Goku pergunta, mas porra, como é que você vai conseguir isso se você matou o Piccolo, né? Aí o Vegeta fica putaço com o Nappa e manda ele pra casa do caralho, né, cara?
No fim ele acaba matando o Nappa mesmo. Porque o Nappa já tava tomando um couro do Goku, né, cara?
Sim, aí o Goku fala pra ele que ele não podia fazer isso por causa das esferas do que o Piccolo tinha morrido, aí... Ele acaba com o Nappa, que daí começa a treta realmente foda.
Ele dá um de Roberto Justus. Nappa está demitido.
Explode ele. É daí que começa mesmo, né? A treta foda.
Eu nunca entendi por que o Vegeta ele se chama de Príncipe dos Saiyajins. Mas tá todo.
Mas ele é o Príncipe dos Saiyajins.
Porque o pai dele é o Saiyajin. Se o Saiyajin tá tudo morto, ele é o rei dos Saiyajins, né, cara?
Realmente?
Ah, é. Na verdade, ele é o Príncipe, né?
Sim, mas toda a raça dele tá morta, cara. Ele é o rei. Então. O pai dele
é... Ele é o rei de porra nenhuma, né, cara?
Ele é o rei de porra nenhuma, né, cara? Plantinha de merda que o Koto explodiu lá. Mas aí começa a treta violenta daí dos dois.
Agora é Goku contra o Vegeta. É a porrada que faz o anime valer a pena.
Cara, acho que essa foi uma das melhores porradas do anime todo, cara. Foi uma das que eu mais gostei.
Porra, eu também, cara. Essa aí eu curti pra caralho.
Porque acho que quando o Goku chega na Terra, por mais que seu poder esteja no máximo, ele não chega perto do Vegeta ainda, né?
É, isso é.
Não.
É uma das lutas mais, tipo... Parece que nunca vai acabar, né, cara? Sempre tem uma coisa acontecendo que...
É, eles ficam muito naquilo do Goku usando o Kaioken, né, pra aumentar o seu poder. Só que o Vegeta acaba não cedendo, né? Ele não consegue acabar com o Vegeta.
Ele vai... Cada vez ele vai aumentando mais o Kaioken, vai se cansando cada vez mais, né, cara?
Exatamente. Até que o Vegeta fica puto, ele procura a lua pra poder se transformar, ele não acha.
Não, acho que o Vegeta, se eu não me engano, na verdade, ele tava enrolando, né, a luta... Esperando a lua aparecer. Só que ele tá vendo que não tem porra de lua nenhuma. Cadê a lua?
Ah, é isso mesmo.
Aí, tipo, magicamente...
Aí até que ele comenta, ele faz um comentário da parada. Esse planeta não tem lua? Aí o Goku fala, não, ela foi destruída pelo Piccolo.
Magicamente, ele tem o poder de fazer uma lua também, né?
Que é uma lua.
É. Muito conveniente esse poder dele.
Não, mas de certa forma é conveniente, cara.
Não, mas
ele precisa daquilo, né?
O que os Saiyajins faziam era justamente isso. Ele explica, nesses fillers, pelo menos um deles serve pra isso. Que os Saiyajins iam nos planetas, criavam as luas artificiais pra virarem os Ozaru a hora que quisessem e destruíam a cidade na base do macaco.
Ah, e tem aquilo, não era qualquer Saiyajin que tinha essa capacidade não, entendeu?
Só os Saiyajins de nível elevado. O Raditz, por exemplo, não sabia fazer isso.
O Goku mesmo não sabe fazer isso, né?
Ele fazia isso sem controle. Quando ele fazia isso, quando ele era pequeno.
Mas eu acho que isso é questão de treinamento, sim, cara. Porque por mais que o Goku ele ficasse forte, ou o Gohan também, sendo que acho que pode comparar entre a força do Gohan para um Saiyajin normal, o Gohan acho que era muito mais forte. E o Gohan ele não tinha controle sobre o macaco. Acho que isso é questão de treinamento. Acho que eles têm um treinamento próprio para... Já estamos cagando uma regra aqui,
ah,
né?
Ah, sim, claro. Não, mas é verdade, o Vegeta conseguia controlar ele como macaco.
Tanto que ele ficava ciente, ele conseguia
Ficava tirando sarro do Goku, dizia que matar ele e tal.
Sim. Quebrar suas pernas.
Ele tinha consciência, tanto que ele pega o Goku e começa a quebrar aos pouquinhos, isso mesmo, né? Ele vai, quebra um braço, quebra a perna.
Mas antes disso, o Goku ele tenta formar a Genkidama, né? Porque não fez isso antes, lógico, né? Você dá puta. Só que ele acaba não conseguindo, né? Ele acaba perdendo a energia.
Ele passa pro Kuririn, né?
É, né? Isso é depois.
Ele já tinha se quebrado, né?
Que daí o Vegeta tá esmagando o Goku, daí vem o gordinho com a espada e corta o rabo do Vegeta.
Corta o rabo do macaco.
E o Vegeta volta normal, só que ele volta puto, né? Aí todo mundo, vencemos, só que o cara ainda tava ali, né? Todo mundo tava feliz, cortamos o rabo do macaco, mas não, cara.
Daí o Goku já tá todo quebrado, né?
O Kuririn vai cheio de ódio no coração com a espada pra matar o Vegeta.
Calma, sua piranha.
O Vegeta... ele ainda tem que atirar a Genkidama ainda, né? Ele ainda tira a Genkidama do Vegeta.
Não.
Tem razão.
O Vegeta totalmente puto com o Yajirobe. Ele começa a socar o Yajirobe, o Yajirobe apanhando, o Goku chama o Kuririn, dá energia pro Kuririn, como se fosse a coisa mais esperta a se fazer no momento.
Essa parte é muito boa do Vegeta socando o Yajirobe, que o Yajirobe tá caído de perna pra cima, assim, então o Vegeta metendo ele forrado na barriga dele.
Literalmente na posição frango assado.
O Vegeta tá meio fraco também, já começa a encher o cara de porrada.
Não, o Vegeta já não tá mais com o seu poder ao máximo, né? Porque senão um soco ali no Yajirobe o cara ia pro saco.
Mas aí o cara já tá todo fudido também, mano. Acho que apanhou igual cachorro de bullying, pô.
Ele usou isso como pra extravasar. Só que daí o Kuririn ele acaba lançando a Genkidama no Vegeta, só que ele acaba desviando. E incrivelmente.
Aí o Goku tem que ir atrás, né?
Não, incrivelmente.
Não, o Goku nem se mexe do lugar.
O Goku não se mexe mais. Aí, incrivelmente, ele se desviando, a porra da Genkidama vai direto ao Gohan. Além do cara ser burro e mirar no cara e errar, ele ainda consegue lançar o bagulho em direção ao amigo dele, né? Aí começa todo aquele discurso, não, Gohan, porque a Genkidama, ela é energia da Terra, e a Terra tá com a gente nessa, e blá 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 blá. E o Gohan, ele acaba refletindo.
Começa com um papo de hippie.
Papo de hippie maluco, e o Gohan acaba refletindo a Genkidama pro Vegeta. E o Vegeta acaba voando com a Genkidama e sumindo do mapa. É. Até aí eles
acabam ganhamos, né? O Gohan também não vira macaco?
Calma, cara. Vira.
O Chumumino, cara.
Calma, Chumumino, calma.
Calma, sua piranha.
O Gohan vira, mas é depois. Daí... Depois disso, eles acham, não, a gente ganhou do filho da puta, né? A Genkidama matou ele.
Atira ele pra cima, né, no espaço.
Atira ele pra cima e daí o corpo dele acaba caindo. Só que eles descobrem que o cara não tá morto, que o cara ainda tem até bastante energia pra bater com qualquer um. Daí ele começa a tretar com o Gohan, que dá uma loucura nele, ele começa a brigar com o Gohan. Tem isso, não é? Que ele começa a
tretar com o Gohan.
Daí o Gohan acaba meio que ficando desacordado e o rabo que tinha sido cortado pelo... O rabo de um macaco que tinha sido cortado pelo Piccolo acaba nascendo de novo, acaba crescendo.
Magicamente cresce.
Na hora certa.
Na hora certa, no lugar certo.
Na hora certa.
E o Gohan acaba olhando pra lua artificial que o Vegeta tinha plantado.
O Goku fala pra ele olhar pra lua.
Olha pra lua, filho, olha. E acaba se transformando, só que...
Que bonito, filho da puta.
Só que o filho da puta, ele começa a destruir tudo, cara. Ele não tem controle sobre aquela merda, sabe?
Eu disse, agora ele pega e pisa no Goku, né?
ele pisa no pai. Daí eu não me lembro o que acontece, daí ele consegue meio que, de uma forma meio que intuitiva, ele consegue mirar a raiva dele pra cima do Vegeta. Aí ele começa meio que a dar um tapa no Vegeta mesmo, né? Aí o Vegeta corta o rabo dele, e aí chega no nível de merda, cara. Aí acho que o Vegeta, ele tinha todo o direito de destruir o planeta Terra depois dessa, cara. Porque ele corta o rabo do macaco, o macaco cai em cima dele, o macaco deixa de ser um macaco, se torna um moleque de 5 anos pelado. Ele volta acabado pra nave dele, aí vem o Kuririn tentando matar ele.
Todo quebrado também.
Todo arregaçado na porradaria com o Vegeta, que ele já tava tudo ferrado, né? Isso nesse vai e vem tem Semente dos Deuses, que eles recuperam energia, tudo, mas nessa parte já tinha acabado, né?
Eu acho que já tinha.
O Kuririn dá uma pro. Pra dar uma pro Goku. Ah, eu acho que. Aí o. É quando o Goku chega pra tentar com o Vegeta. É, ele já vem com um saquinho.
Ele chega com um saquinho, mas tem poucas, né? Tem poucas.
Ele tem dá uma poucas,
pro,
é.
Ele dá uma pro Gohan e uma pro Kuririn. É, mas daí acho que acaba, acho que ele só tinha duas.
É, se não me engano, era só isso aí que eles tinham. Ele não tinha mais, tanto que ele vai pro hospital depois, né? Porque
exatamente.
Não se recupera mais. Mas daí acontece o plot que é do Goku deixar o Vegeta partir, né, cara?
Mais um vilão que ele salva pra virar um
aliado. É um best friend dele.
É que ele fala que ele quer lutar com o Vegeta de novo, né?
Cara, essa eu acho que é uma das
sabe
maiores
que eu acho engraçado? Cara. Isso cara. Não dá certo com o Batman. Tipo, pô, Coringa, eu podia arrancar sua cabeça porque você matou muita gente, mas não, vou deixar você tranquilo lá no Arkham pra você ser medicado. Valeu, Batman. Ele sai. No dia seguinte, eu vou foder um tempo.
Vou comer a tia do Batman.
Eu sou um palhaço. Eu sou o Coringa, o palhaço. O Joker, o palhaço.
Vou jogar um... Vou cair pinto nesse filho da puta.
Seu viado, bicha. Vira a bundinha pra mim, vira, Batman.
E é foda que o Kuririn contestando, né? Não, aqui eu tô com a espada na mão.
Esse cara é um filho da puta que quer foder com você, quer foder com todo mundo.
Aqui, é só matar o cara. Não, deixa.
Deixa ele vivo, ele é forte, eu quero lutar com ele depois. Eu não consegui lutar aquilo que eu queria.
Ele, né, basicamente o Goku diz assim: Kuririn, eu já salvei a Terra muitas vezes, eu sou foda e tu é um merda, me obedece.
Puta, e foi isso mesmo, cara. Desmoralizou ele totalmente, né, cara?
deixou aí, deu o Vegeta faz. O Vegeta tomando no cu e vai embora.
Daí acaba, né? Acaba a saga
Saiyajin
com eles indo até o hospital, né? Que acho que termina aí.
Parte do Saiyajin, sim, né? Eles começam a se armar pra se preparar pra ir viajar pra ir pra. Na Mecha.
Não,
né?
Aí vamos dizer assim, aí tem a treta que eles. Todo o pessoal que morreu ali já tinha sido ressuscitado uma vez pelas esferas do dragão.
Não. Não, só o Caos.
Mas... Não, o Caos do Tenshinhan também. O Tenshinhan.
Não, só o Caos.
Só o Caos.
O Kuririn. Os únicos já tinham.
Não, o Tenshinhan também morreu, cara. Ele morreu pro Piccolo no Dragon Ball. Ele morreu e morreu nos Saiyajins também, entendeu?
Mas, cara.
Ele já tinha morrido uma vez.
O problema mesmo era o Piccolo ter morrido. Porque sem o Piccolo não tem o Kami Sama, então eles não tinham a.
O problema não era a quantidade de pessoas que eles poderiam trazer de volta à vida. O problema é que, já que o Piccolo morreu, o Kami Sama também morreu. Então não tinha como ter Dragon Ball.
Então, mas aí, é aí que eles vão para Namekusei.
É esse o motivo, né? O seu Popo comenta com eles que o Kami-sama falou que as esferas do dragão não era algo que ele criou na Terra, que já existia em outro lugar.
Cara, aquela hora que o senhor Popo vai no hospital dizer que tem uma nave e chama a Bulma pra ir com ele e leva pro lugar isolado, cara.
Aquilo é muito errado. O que ele podia ter feito ali, né, cara? Muita coisa errada.
Que aí a gente a Bulma também, porra. A Bulma também é uma piranha. Ela deixou o Goku puxar a calcinha dela quando ela tava dormindo, porra.
Não, detalhe. Ela não deixou, ela não tava dormindo. O Goku puxou, deu dois tapas. Não tem nada aqui. E botou a cabeça.
Não tem nada aqui.
E outra, né? Ele ficou desesperado porque viu que ela não tinha pinto. Ô, eu nunca parei.
Deve nada a declarar.
Deve ter usado o
líquido. Muito engraçadinho você, muito engraçadinho.
Ela usou o líquido.
Mas o Goku, quando é pequeno também, ele dá uma palpada na Titi também. E ela derruba ele dando uma voadora, né, cara?
Ele fala, ih, você é diferente de mim, você não tem. Você não tem fio.
É, acho que ele dá, tipo, com o pé nela, entendeu?
É, ele dá um chute, ele dá um chute.
Tava encostadinho, assim, tipo, no meio das pernas. É diferente de mim.
Cara, esse desenho é muito errado, porque quem podia subir na nuvem é só quem é totalmente inocente, né? Tanto que acho que só o Goten, o Kuririn não.
O Kuririn também não conseguiu subir na nuvem. O Kuririn não pode.
Ah, só o Goten e o Gohan e o Goku,
Eu não consigo entender como é que a Titi subia naquela nuvem. Não dá, não. Aquela mulher é muito raivosa, mano.
Não, ela que desvirtuou o Goku, né? Cara?
Ela não consegue se equilibrar muito bem, tá ligado?
Cara, é muito foda o Mestre Kami ter uma nuvem
que só a pessoa pura pode subir. Aí ele nunca conseguiu subir na nuvem.
Por isso que ele deu aquela merda, né, cara?
Aí ele deu aquilo que não serve pra nada pra subir, cara. Puta, muito foda, cara. Começar a falar da parte do Freezer ou vai ficar pra um próximo?
Deixa eu ver, ó. Deu uma hora de gravação agora.
Pô, deu uma hora certinho. Deu uma hora. Vamos explicar toda a saga em uma hora, pô. Bom.
Porra, então, cara, a saga do Freeza é a maior que tem.
Cara, ela é longa,
Eu acho melhor deixar pra uma próxima, cara.
Então a gente vai ter quatro podcasts mesmo, um pra cada saga?
Ah, tá. Ainda tem.
O do Freeza tem que ter pelo menos uns quatro podcasts.
Não, o problema da saga do Freeza é não fazer como Freeza, não. Esse planeta vai destruir em 5 minutos. 10 capítulos depois, esse planeta vai destruir em 2 minutos. 20 capítulos depois.
Os 5 minutos dele duram uma semana.
Puta, é verdade, cara. E como é que ele sabia que aquela porra ia explodir em 5 minutos? O cara tinha um relógio ou alguma coisa assim, cara?
Vai ver que ele já tinha feito aquilo várias vezes. Já destruiu 15 planetas desse jeito. Foi em 5 minutos.
Devia ser algum tipo de esporte da raça dele, né?
É, tipo, ele tinha 10 anos que eu trabalho nisso, nunca tinha conseguido isso de um planeta.
Eu falei,
é que depois
disso... Explosão cronometrada de planeta.
Em todos esses anos nessa indústria vital, é a primeira vez que isso me acontece.
É que depois de 5 minutos, levanta o timer, né? Tipo um peru.
Certo. Cara, acho que eu vi a saga do Freeza, acho que é a mais comprida, né?
Ah, ela é a maior,
Acontece muito revertério no meio da saga.
Quer ver? É isso que eu cortei parte pra caralho.
Ah, tu fez o resuminho?
Resuminho. Foi um podcast Dragon Ball Kai, na verdade, né?
Caralho.
Olha, é maior ainda, cara.
É, a gente vai ter que deixar pro outro podcast. A gente vai ter um do Freeza, Cell, Majin Buu. A gente faz um sobre Dragon Ball e outro pra avacalhar o GT.
É, a gente faz tipo um live de cast de novo, né, cara? Só
que vamos fazer igual o live de cast. A gente chama uns 15 cabeças online e começa a falar mal do GT.
E como sabe, vai ser um a cada ano, né? Então vai demorar muito.
Vamos enrolar, né? Então é isso, pessoal, vamos partir para as considerações finais. Primeiro, seguir.
Oba, então, eu acho que vocês devem se considerar muito felizardos pela minha excepcional contribuição nesse podcast.
Eu acho que alguém começou a noite usando drogas.
Eu acho que eu nunca parei, cara.
Que podcast esse cara não tá drogado, cara? Não, não
existe. O problema é saber quando ele começou, né? Nem quando ele terminou.
Ai, porra. É, você, Evandro Louco, considerações finais?
Consideração que o Vegeta é muito mais foda que o Goku. Ele chama os outros de verme insolente, inseto.
Verme verde. Vocês podem ir para casa tomar café com leite, cara. Isso. Dragon Ball Kai e eu comecei a rir que nem um idiota de
quando ele fala pro. Lá na parte do Freeza lá, que ele fala. O que vocês estão fazendo aqui? Só vieram atrapalhar, né?
Não, detalhe que na parte do Freeza quase que foi o primeiro anime que o vilão se dá bem, porque o Freeza, ele virou e falou: seus imbecis, peçam pra você ficar imortal que o Freeza tá chegando. Curiu pro porrão e vamos fazer isso! Fazer isso, senão a gente vai morrer.
Eu juro que eu não vou matar vocês.
Peço pra ficar imortal, seu desgraçado.
O Vegeta é muito fodão, porque ele fala lá em, já adiantando um pouco, mas tem aquela partezinha do. Na parte do Freezer que ele diz que quando eles voltam assim de quase morte, eles ficam mais fortes, né?
Sim.
E aí ele fica todo mal e pede pro Dendê, que o Dendê tinha aquele poder de curar ele. Ah, me cura ele. Não, não vou curar. Tu matou o pessoal do meu planeta. Não, não vou curar. Aí eu acho que o Pico fala. Não, não, cura ele. Aí ele cura o Vegeta.
Não,
porrada. Por que tu demorou?
Não, primeiro, antes disso, o Vegeta ele diminui o poder dele e ele fala pro Kuririn, me acerta. Isso, não, você tá maluco, cara? Porra, não, você tá louco? Aí ele acaba.
Me deixa meio morto.
Me deixa meio morto.
Só me deixa muito na merda, não me mata, tu diz.
Como se o Kuririn pudesse fazer isso.
Só me deixar.
Com muito esforço, talvez ele conseguiria.
Mas continuando, Shurumino, considerações finais.
Pô, cara. Acho que Dragon Ball é o único desenho que Satan é herói, cara.
Pô, acho que é um dos melhores, é um dos personagens mais engraçados da série, cara. Porque, cara,
pô, e ele que fez a melhor coisa que ele fez a série inteira. Cosplay de David Bell.
As mães evangélicas pira com a galera gritando.
Nossa,
Satan. Pra sua informação, na minha cronologia pessoal, Satan é herói sempre, cara.
Somos satanistas, então, por causa disso.
Tem que botar mensagem lá no começo do post dessa vez, lembrando, né, cara? Lembrando falar que não é apologia ao satanismo também.
Ah, é, tem que colocar lá o Segui estava brincando. Nós não somos satanistas.
Lembrando não, pô, que. Fala que eu sou satanista, mas que eu amo os não satanistas também.
Lembrando que Del é um anagrama pra Devil, né?
Não, isso aí, pelo que eu sei, foi uma trollagem do próprio Toriyama, né? Sim, que dizem, sim. Dizem que ele não botou o nome de Satã de propósito, que era um anagrama pra Papai Noel, pra Santa Claus. Só que ele descobriu que aqui no Ocidente Satã não é muito bem recebido, né? Só que ele, de filha da putagem, ele fez com a Videl, né, o anagrama de Devil, isso. E botou na abertura o 666 no carro.
Pode crer, cara.
Ele realmente é um senhor muito safado, muito filha da puta.
É um troll desgraçado.
Tem outra, tanto que o Satã nos Estados Unidos, ele é Hércules, né, cara? Ele não é...
Ele é.
Ah, é Hércules, isso aí. Eu me pergunto, por que será que fizeram essa mudança? Porque lá eles são mais ligados com esse negócio.
É, pra não dar merda, né, cara?
Os
americanos lá são cheios de mimimi.
Eles gostavam de queimar o pessoal da minha negritude, então. Imagina o que eles fazem com os adoradores do capeta.
Eita merda. E você, Onuco, considerações finais.
Dragon Ball é o pai de todos os massa velhos. Dia 30 está vindo um novo longa. Mais informações no meu post, no Baile dos Enxutos. Podem ir lá, tem regra 13.
Já vá.
Ninguém conhece, né, cara? Aqui, ninguém que enfrenta. Ai, merda. Os mesmos leitores, como se fosse diferente.
Como se todos os leitores não estivessem nesse podcast, né? Os leitores da MRZI, na realidade.
Os leitores da MRZI estão nesse podcast e os leitores do Baile do Mundo também estão.
Do Baile do Mundo.
Baile do Mundo.
Acho que não, hein, cara.
Dadá, as suas considerações finais.
Cara, primeiro, obrigado por terem me convidado. Curti pra caramba participar do cast.
Pô, muito, muito engraçado aí com vocês.
É muito bacana, cara. Eu ia falar que eu ouço todos os podcasts, mas é mentira. né? Mas, cara, obrigado mesmo por ter me convidado. Como o Nuco falou, entre no site lá, Baile dos Enxutos, pra quem não conhece. Mas. E obrigado de novo, cara. Obrigado mesmo.
Imagina.
De nada, cara.
Estamos aí pra isso. Vocês vão ter que participar dos próximos, né, cara?
Disponha. não tem mais muita escolha agora, né?
Não se some. Aqui, cara, porque... minhas considerações finais são que Dragon Ball é muito melhor do que Cavaleiros do Zodíaco. Sem dúvida alguma.
Ratinho!
Ratinho!
Os cortos choram.
Cara, não, mas eu tô... Eu tô pensando aqui, cara, se eu concordo com isso ou não. Eu não vou dormir à noite agora.
Deixa eu pensar, com certeza.
Não, a gente faz um outro podcast de discussão, qual é melhor, Dragon Ball ou Cavaleiro do Zodíaco. Pode ser? Pode ser?
Pode, tranquilo.
Curtir isso, hein, cara.
Curtir.
Pô, então a gente só vai xingar o Cavaleiro de boiolice, então.
Exatamente, pô.
Não, eu até gosto um pouco, acho que eu posso até defender um pouco.
Deixa eu ver o que
que eu posso defender de Cavaleiro do Zodíaco. Uns cosplays da Saori, acabou, não tem mais nada.
eu tenho aquela memória afetiva de que era legal, né, na época.
Eu gosto dessa merda até hoje.
Mas é muito melhor, sem dúvida alguma. É isso aí, macacada, estamos encerrando aqui. Agora fiquem com a leitura de comentários. Até mais. We'll be right back. Então, pessoal, vamos continuando aqui com a nossa leitura de comentários. É, incrivelmente, todo mundo que estava no podcast não está mais. Agora estamos aqui com o Segui, a Mari Gasparetos, o Este...
Mas eu estava no podcast, ô...
Cala a boca! Cale.
Você conseguiu a Mari Gasparetos?
A Mari Gasparetos...
Você pagou quanto?
Pagamos! Eu não quero entrar no...
Não pode expor.
É fidelidade, é relação de confiança, né? Sei lá, entre
temos
cliente,
um problema de
cliente,
né? De fornecedor, segredo com contratual.
Vai continuar aqui, calem a boca.
É isso aí mesmo.
Então vamos aqui começar. Evandro Logo.
Garibinha, edita isso, Garibinha.
Não, vai continuar. Aí, Evandro, lê logo.
Eu tava olhando aquele podcast de baixa renda, né? E o Reaper colocou assim: se eu disser meu nome aqui, vocês vão sentir o nível da minha pobreza. Aí o Garibil, então diz. Aí ele falou que o nome dele é Elis Roberto Ponciano. e como se isso ainda não fosse o bastante, eu ainda sou o Júnior. Só que, cara, o que eu dei risada foi que o Rosinha chegou embaixo e perguntou assim: seu pai já trabalhou na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Agropecuária e Meio Ambiente do município de Airado, não foi? E aí o Riffer procurou no Google e ele: sim, com um nome bizarro desse é fácil de achar coisa relacionada.
Ele pode nem falar o nome dele, pai.
Zoaram pra caralho o nome dele, coitado. Cara.
Elis Roberto Ponciano Júnior.
Júnior. Parabéns, Reaper. O seu codinome é muito melhor.
É o melhor nick que a gente teve até agora. No...
Agora ele usa Reaper da Depressão, né, cara? Tá muito mais engraçado.
Melhor.
Ele devia trocar o nome dele pra Reaper da Depressão.
É, eu também acho.
Daquele jeito, depressão mesmo.
Não tem pedilha, né? Minha irmã viu ele no meu Facebook, ele, acho que ele comentou alguma coisa e ela: ai, quem é aquele cara? Ele é burro, não sabe escrever direito.
Okay. Não, ele é leitor do dele.
Sinônimo, cara, isso é sinônimo. Mais algum comentário, Evandro?
Tem um aqui do Coruja. Que ele comentou bastante xingando o frango no podcast de Oscar, né? Mas isso não precisa nem mencionar.
Todo mundo xingou o frango ali.
Mas eu tive que rir quando ele falou da Jazz. A Jazz.
Minha, essa pecuária.
Minha tartaruguinha do amor. Eu sei que você é incompreendida, mas entenda. É que apesar de sabermos que no fundo você é só uma doce menina humilde, esperamos aquele que virá conquistar seu coração, enquanto uma amiga retira seus óculos, muda o seu cabelo e coloca uma roupa melhor. Mas eu fico linda.
Patrícia, linda.
Apesar de tudo, a sua atual beleza pecuária tomada a sua personalidade forte e única nos assusta. Ela embaixo certamente escreveu: enfia a beleza pecuária no meio do teu cu. Aí, só uma menção que o Reaper falou assim, né? Nesse comentário do Coruja, né? Hahaha, o frango pensa que é o Cartman e o Ciro Jones Cast só porque é gordo e fala palavrão.
Vocês viram as fotos da Jazz de cabelo grande?
Não.
Nossa,
não. Cara. Linka nós, Mari.
Ah, eu tenho que procurar no Facebook.
Depois a gente passa aí. Quem é o próximo aí?
É, Mari, você separou já algum comentário?
Separei, mas acabei de fechar a aba. Então
vai. Opa! Não, meu, só tenho um. A Jess comentou que não sei quem falou assim no podcast do Oscar: Lincoln, um filme autobiográfico. E ela comentou: fiquei imaginando abrir um Lincoln dirigindo o filme.
Foi a Jess, cara. Foi a Jess que comentou isso.
Ela mesmo
falou?
Isso, foi ela mesmo.
Era só esse, só. Eu tô com preguiça de ler tudo essa porra aqui.
Zueixi, o Mari, quem já leu aí?
Ah, eu leio um aqui. É, o Eunuco comentou assim: gostei muito do tema, porém alguém avisa esse pombo histérico que xingar palavrões de 5 em 5 minutos não faz dele mais macho. Então aqui tá avisado, frango.
Ah, tá aí. O tema foi o podcast do Oscar, então, né? Se foi alguém xingando, só pode ter sido esse, isso, né?
Ah, tá. tem frango, xingamento e merda, que merda de podcast, é podcast do Oscar mesmo.
Então, aí, no mesmo comentário, o Coruja, o Homem de Visão, comentou que finalmente concordou com o Eunuco em alguma coisa. Aí ele falou assim, fiquei ouvindo até o final só pra aproveitar os sons sedosos da minha princesinha da podridão, que é a Jess. Eu acho que sedosos, ele quis dizer sedosos, né, dos arrotos e tal. Aí ele falou, e da voluptuosa de olhos grandes e corpo arredondado. De mim. Fala pra ele que eu já não estou mais com o corpo arredondado, tá?
Opa!
Ele já tá um Valde.
Coruja, fica esperto que a Jess tá namorando agora e dizem as más línguas. É, mais detalhes com o Bruno. Dizem as más línguas que ele é porradeiro, cara, que ele é...
Ele é um Power Ranger.
Ele é um Power Ranger vermelho. Ele é um Power Ranger vermelho.
Verde, cara.
É o vermelho, verde, branco e todas as cores. Porra. Mas. Mais algum comentário, Mari?
Não, é só isso. Ah, então a Jess, com toda essa delicadeza dela, tá namorando e ó, vocês estão vendo, e eu tô solteiro, ó.
Mari gostosa, quem fala que é gorda é inveja.
A nossa delícia de olhos grandes.
Sempre peidei no banheiro pra não peidar na frente, nunca rotei aí, vocês estão vendo?
Ah, tá vendo? Toda classuda e a outra lá que é a barraqueira.
Toda classuda e tesuda.
A outra que é barraqueira.
Mari, trabalhamos.
Trabalhamos bastante, né? Silêncio. Você separou algum comentário ou você não vai ler porra nenhuma?
Eu não vou ler porra nenhuma.
Então, pau no seu cu. Zoei. Obrigado. Opa, de nada. Zuei, você separou algum comentário?
Olha, falando em pau no cu, separei aqui do Mr. Vess, que ele perguntou, dar para mim mesmo próprio, ou autocomer-me? O que ele quer viver?
Hã? Eu não entendi.
Esse foi o comentário dele, dar para mim mesmo próprio.
Esse foi o comentário dele?
Ah, esse é o comentário dele? Caralho, velho.
Em que post que ele colocou isso?
Ah, eu nem sei, cara, nem sei.
No mínimo é o Anubis, cara. É fake do Anubis.
O Anubis fez um outro comentário também, ó. Paranorman. Animação melhor que Dona Ralph. Eu quero dizer que eu concordo com o Anubis. Que Paranorman...
Concordar com o Anubis é
muito melhor que Dona Ralph. Só que não. O Super Screw disse... Não é Mr. Bison, porra. É claro que a gente sabe que não é Mr. Bison. É Mestre Bison. Todo mundo falava que era o Mestre Bison, todo mundo sabe disso.
Mestre Bison, pô, Mestre. Ninguém falava certo, ninguém falava.
Não, mas o certo ele tá falando. Qualquer um é certo.
Não é, Mestre Bison, pô.
Mestre Bison.
É o definitivo.
E o melhor comentário que a gente recebeu até agora. Parabéns, pauta foda. Eu queria ter participado. Ha 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 ha. Do Daniel HDR.
É, mas a gente já falou na última leitura de comentário.
Escuta a leitura de comentário.
Seria interessante tu ouvir esse podcast, Jesus.
Ele não participou porque ele não ouviu o podcast.
É porque o podcast da gente dá problema no meu celular antes de chegar no final.
culpa do frango. Então agora vou ler aqui os meus comentários. Os primeiros serão do podcast 17, o Oscar, né? O Creed comentou, todos odeiam frango nesse blog? Hashtag Evandro quer ser Eva. Bem, Creed. Não, aqui ninguém odeia o frango, não é verdade? É só um pouquinho mais sentimento de desprezo mesmo, não é ódio.
É meio que um nojinho.
É pena.
É. Eu falei que eu curto mina gordinha.
ele já tem a voz e o corpo da gordinha, porra, cara. Não precisa de mais muita coisa.
Já que eu acabei de sair daqui, eu vi gordinha acordei, já vi que tava falando de mim, né?
Você é especial, Mari, você não conta.
Ai, obrigado.
De nada, tchau. É nice.
Então, vou cortar aqui.
Trabalhar nessas carnes.
Tá aqui esse clima romantiquinho que vocês criaram e vou ler o comentário do El Porco Loco. Que comentou, porra, o frango nem tem pelo no saco ainda e já xinga que nem homem. Em que mundo vivemos? Não, ele não xinga que nem homem. Ele tenta. Tentar não é fazer.
Ele não consegue fazer nada como homem.
Enquanto tem pelo no saco, isso é uma mentira, porque a gente não sabe nem se ele tem saco. O saquinho dele não desceu ainda.
Caralho. O comentário do Churrumino: o Bruno é viadão e fica ainda mais viadão bêbado.
Puta, cara, que...
Aí o Bruno comentou: depois de São, me arrependi de tudo.
É, uma pena que tá gravado, né, cara?
Ai, que bom.
Vai virar alguma coisa ainda isso aí, cara.
Ou, posso fazer um adendo aí nessa parte do Bruno viadão? Tem uma pesquisa que a galera chegou no MRZI pelo site de busca como Bruno Viado MRZI. Eu não quero dizer nada, tá?
As pessoas já estão pesquisando já, né?
Não, hoje tá saindo. Hoje que foi perceber que tem as tags dos dois últimos podcasts, tem Bruno Viado lá. São os merda.
A gente tem que colocar.
Quem é o pau no cu que faz esses posts, que faz isso, né, cara?
Esses pau no cu aí, né?
Um comentário do Anubis: frango é motivo de piada mais do que o corto. E não sei se chegamos a esse nível ainda. Coitado.
Estamos lutando pra isso, tá, Anubis?
Estamos lutando, estamos ofendendo ele a cada dia.
Incessantemente.
É, gente, fazer uma oração aqui.
Parabéns. E o último comentário é do Podmico Crossovercast com o Baile dos Enxutos, que já é antigo pra cacete. Uhum. O Edu Alhai comentou: foi a Ana que editou? O inferno, foi. Não tive tempo de editar, a Ana nos salvou. Que bom. Muito bom.
Esse é o comentário.
Esse era o comentário, caralho.
Depois que eu fiquei destruído mal, hein?
Então. Você vê como nem tudo pode ficar pior, cara.
E pior que ele nem escolheu o aleatório, porque é um podcast antigo.
Pois é.
Tudo isso pra escolher uma merda desse comentário. Mas o Edu Alhai é gente boa.
Você nem procurou, seu Paulo do Cus? Você tá me zoando o que aí?
Ah, eu fiz um trampo melhor que o seu. Eu não procurei, fiz melhor que você.
Ah, traga um franguinho de volta que eu não gosto de ser zoado. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando aqui. Algum adendo final? Posso encerrar essa bosta?
Eu amo
não, isso aí mesmo.
Um beijo pro pau dele.
O frango é viado.
O frango é gordo. Suíte.
Uhul! Poucos entenderão. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até mais. Tem o Raditz, que é legal falar. Tem o treinamento do Gohan com o Piccolo, que eu acho da hora de falar também.
Não, mas pelo amor de Deus, vamos falar do treinamento do Gohan com o Piccolo. E nada do Gohan fazendo amiguinho. Vai
não, só com o treinamento.
Não, vamos falar só o que importa, só o importante.
As trilhas sonoras de Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho e Naruto são muito
fortes. Yu Yu Hakusho, é assim que você chama?
Yu Hakusho.
Gostava, essa não pode faltar.
Gostava é foda,
velho. A trilha sonora de Yu Hakusho é muito boa.
A trilha sonora é foda. Eu tenho a trilha do Cavaleiro aqui também, é boa pra caraca, mano.
Não muito.
O que o Sandy Jr. canta?
É a opinião dele.
Eu tinha o vinilzão, era muito legal, cara.
Não, pra mim a música clássica de Cavaleiro do Zodíaco é a música da tristeza. É a música do Yoga, quando a mãe dele...
Puta, eu tava assistindo alguma coisa. Não, se liga. Eu tava assistindo alguma coisa na Globo e eles colocaram essa música de BG, cara.
Caralho, que filho da puta.
Imagina, cara.
Eles colocaram, eu juro pra vocês, cara, Eles colocaram essa música de BG. Igual o comercial daquele... O comercial não, a propaganda eleitoral daquele PCO, né? Que é a musiquinha do Windows, né?
Eu fui numa formatura, cara. Essa aí eu tive que aplaudir a guria de pé. Só não tinha computador na frente. Ela entrou primeiro com a música do Mundo de Beakman. E depois entrou com a do Cavaleiros, aquela daí. Essa é isso mais das coisas. Vitória.
Vencemos, amigos.
Go. Não, cara, imagina, assim, tipo casamento. Todo casamento é tipo, tem a música da entrada dos padrinhos, tem a música da entrada do noivo, tem a entrada da noiva, que é clichê, mas é sempre a mesma, a saída deles. Cara, quando eu me casar na igreja, A música vai ser a Marcha Imperial, cara, quando eu entrar.
Puta, a minha vai fúnebre. Ser...
Foda, mano.
Se for assim,
vai ser a Marcha Fúnebre.
Se for assim, eu quero que a minha seja, ó... Se for assim, eu quero que a minha seja a abertura do Chrono Trigger.
Oh, mano, pode crer.
Aquela de... A de treta deles lá, ou... Ah, não, abertura.
Na abertura, é, que foi orquestrada na versão do Play 1.
Eu gostei do Vegeta corta o rabo do macaco.
Ô Dario, essa abertura é muito bonita, cara.
Foda, né, cara?
Imagina o Vegeta no vaso, cara. Cortando o rabo do macaco.
Eu não vi o vídeo do Dada, não. Vamos ver o vídeo.
Tá, então vamos começar logo essa merda aí, que amanhã eu tenho que acordar cedo, tenho que trabalhar. Não tenho que trabalhar, não trabalho
mais. Peraí que o Churrumino caiu. Olha só, filha da puta. O Churrumino caiu aqui.
A velhinha todo dia no cemitério, chegava lá na cova do marido, psh, todo santo dia. Velhinha com 90 anos, ia lá e urinava. Psh, e o coveiro já vendo. Um dia a velhinha demorou água para burro. É, água. Aí o coveiro chamou e disse, faz favor, vovó. A senhora todo santo dia, a senhora vem aqui e urina na cova do seu marido. Por quê? Ela disse, ah, meu filho, cada qual chora por onde sente saudade.